dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 8 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Blue Origin, a empresa do Jeff Bezos que perdeu um processo contra a NASA por módulos lunares, que a SpaceX foi vitoriosa numa licitação no começo desse ano. Aí no final da semana passada o que aconteceu foi que o juiz do caso extinguiu o processo, falou que ele não era procedente e a Blue Origin aceitou. O Jeff Bezos comentou, né, que estava triste aí com o que aconteceu, mas agora vai seguir em frente. E enquanto isso aqui no Brasil, no final da semana passada, finalmente, aconteceu depois de muito atraso, muita expectativa também, rolou o leilão das frequências aqui do 5G no país. Aí, como já era esperado, a TIM, a Claro e a Vivo saíram vitoriosas das frequências que são mais importantes, né? As principais aqui para transmissão de dados no 5G, mas pintaram surpresas aí também no leilão. A primeira delas foi com a operadora BrisaNet, colocou quase R$1,5 bilhão para investir aí com licenças, né, para oferecer conectividade 5G no Nordeste e também no Centro-Oeste, e a segunda operadora nova aí que vai entrar, que é a Winit 2. Ela comprou o acesso à faixa de 700 MHz aqui do 5G no Brasil e também investiu quase R$1,5 bilhão para conseguir fazer isso. Aí, voltando para o caso da TIM, da Claro e da Vivo, a expectativa, pelo menos, é que até metade do ano que vem elas ofereçam capitais aqui no Brasil, né, em todas elas, conectividade 5G de verdade e não a gambiarra que tem hoje em dia. E caso você queira saber mais sobre como foi o leilão, tem link aqui na descrição. E ainda sobre as notícias do Brasil, vai ser lançado amanhã por aqui o Discovery Plus. Ele é o serviço de streaming da Discovery, que, claro, né, dá acesso aos conteúdos da Discovery Channel e o pacote inteiro também, então Discovery Kids, Discovery Science também e tudo mais, e canais extras, que é parte do grupo lá, então TLC, Animal Planet, Food Network também. O Discovery Plus vai chegar por aqui custando R$21,90 por mês e tem plano anual, ele vai sair por ano R$226,80. E por último, sobre as coisas do Brasil, a Asus lançou por aqui na semana passada o Zenfone 8 e a versão Flip também, que gira a câmera de trás, né, para virar a câmera da frente. O Zenfone 8 normal tem tela de 5,9 polegadas, tem 8GB de RAM, tem 128 GB de espaço que não é expansível, tem câmera traseira principal de 64 megapixels e processador Snapdragon 888 5G e tem uma coisa bem bacana sobre ele, né, além do vídeo de hands-on aqui no canal do Loop Infinito no YouTube. Nesse vídeo que tá aqui na descrição tem um cupom com desconto de R$600 para quem for comprar aparelho até o dia 14 de novembro, então aproveita. Ele custa R$4.438,89 a prazo, ou então R$4.000 à vista, mas tem esse desconto aqui com o cupom que está no link aqui no vídeo do Loop Infinito, né? Se você for comprar ele até o dia 14 de novembro. Já o outro aparelho que é o Zenfone 8 Flip, ele é um pouquinho maior, ele tem uma tela de 6,67 polegadas, ele vai até 2,56 de espaço e tem uma câmera mais atrás, que é uma teleobjetiva com 3 vezes zoom óptico, e sobre o preço é o seguinte. Ele chegou por aqui custando R$5.500 na versão de 128 GB, e R$6.000 a versão de 256. Bom, e agora eu vou falar sobre a Nintendo, que divulgou os números aí do primeiro semestre fiscal da empresa. O faturamento dela caiu na comparação ano sobre ano e tem dois culpados aí. O primeiro é que a procura pro Nintendo Switch deu uma estabilizada aí nesses últimos tempos, e o segundo é a produção, né, que tá com problemas aí por conta da falta global de chips. Por outro lado, a Nintendo tinha avisado já pro mercado que ela ia corrigir para cima a previsão de faturamento aí pro próximo trimestre, e ela fez isso. Ela confirmou, mas na verdade reafirmou, né, que tá aumentando em 4% a previsão de faturamento para US$4,6 bilhões. E aí, ainda sobre o mundo dos jogos, a Pokémon Company confirmou que vai atrasar o jogo Pokémon TCG, que é Trading Card Game Live, né, que ela tinha falado aí que ela lançar o beta pelo menos até o finalzinho desse ano. Ela falou que precisa de um pouquinho mais de tempo para deixar a experiência redonda, mesmo que seja pro pessoal que vai receber acesso antecipado, quem for testar o beta da coisa toda, entendo ano que vem que ela falou que ele vai lançar, né, sem uma previsão mais precisa, isso vai ser mais pro começo ou pro meio ou pro final do ano. E por último, sobre o mundo dos jogos, pintaram 4 títulos da Riot lá na loja da Epic Games. Agora a loja da Epic Games oferece downloads do League of Legends, Valiant, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra também, mas tem um detalhe, tem que baixar primeiro o launcher da Riot, né, lá por meio da Epic Games Store, para aí sim você poder baixar os games. Bom, a seguir eu vou falar sobre o anúncio oficial dos drones novos da DJI, que é a linha Mavic 3, mas antes disso vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você simplifica bastante a sua infraestrutura e corta bastante também que você gasta todos os meses, né, com serviço de nuvem, e aí com isso você simplifica também toda a parte de desenvolvimento, distribuição também de escala para rodar seus projetos, hein, do jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto bem pequenininho, projeto pessoal, até para parte bem mais pesada é de carga de administração de trabalho. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal, consegue começar com eles com crédito de $100, que é uma coisa bem bacana, né? Considerando aqui o preço do dólar, por meio do link linode.com/loopmatinal. Eles têm data centers no mundo inteiro, e com isso você consegue escolher o que é melhor para você, né? Mais próximo dos seus clientes também, sem custo adicional. E também tem um suporte bem bacana, que ganhou prêmios, inclusive, que também não tem custo adicional. O suporte deles está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, para resolver qualquer problema aí que pinte na sua hospedagem. E, de novo, sem custo adicional, então independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto, e pode usar esse crédito de $100 para fazer coisa tipo armazenamento compatível com S3 da Amazon, administração também de Kubernetes, e por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode. Então acessa lá, linode.com/loopmatinal, linode.com/loopmatinal. Aí você vai em Create Free Account, resgata seus $100 de crédito e começa com eles, com planos que vão partindo só de $5 por mês. Mais uma vez, acessa lá, linode.com/loopmatinal. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Eu tinha comentado por aqui faz uma semana sobre vazamentos aí do Mavic 3 normal e também da versão Cine, as versões novas aí dos drones da DJI, agora pintou o anúncio oficial dessas duas versões. Eles têm muitas especificações parecidas, tipo um sistema duplo de câmeras, com a principal filmando em 4K 120 frames por segundo, e uma lente híbrida também que oferece 28 vezes de zoom, mas claro, né, que o destaque de verdade fica pra versão Cine. Essa versão oferece filmagem no formato ProRes 422HQ 5,1K em até 50 frames por segundo, e tem um SSD integrado também, que tem 1 TB. O Mavic 3 normal vai custar $2.200 lá fora, e a versão Cine é bem mais cara, vai sair por $5.000, e agora espera pra ver. Espinta uma previsão aqui de preço de lançamento no Brasil. E enquanto isso, na Uber, ela confirmou o otimismo aí do mercado em relação à divulgação do resultado financeiro da empresa. Ela reportou o primeiro lucro da... ficou bem pertinho, mas reportou o primeiro lucro da história dela, com $8 milhões aí no azul, e também aumentaram o faturamento, volume de trajetos também, de entregas da Uber Eats. Por outro lado, ela comentou também que mesmo com esses crescimentos todos, ainda tá difícil de dar conta da volta da demanda, que tá faltando motorista, então ela vai voltar também com o Uber juntos em alguns países nas próximas semanas. Agora, quem também mostrou bons sinais de recuperação foi o Airbnb. Eles reportaram aumentos de 67% no faturamento e quase 300% no lucro na comparação ano sobre ano. Ainda falaram que nesse último trimestre somaram coisa de 80 milhões aí de reservas também de experiências. Com isso, eles valorizaram 12% na sexta-feira na Bolsa de Valores e tão perto aí de somar ganhos de 50% desde o começo desse ano. E enquanto isso, no Twitter, eles finalmente facilitaram bastante a tarefa de achar tweets mais antigos de um usuário específico. Eles estão colocando direto no perfil das pessoas um botão de lupa para você pesquisar só os tweets que a pessoa fez, né? Que até era uma coisa que dava para fazer antes na pesquisa inteira, tinha uma sintaxe específica lá que você tinha que usar para achar os tweets específicos de um usuário, mas tá mais fácil agora com esse botão de lupa, né? Que você faz a pesquisa específica lá dessa pessoa. A parte chata é que, pelo menos por enquanto, está disponível só para algumas pessoas, começando pelo iOS, agora espera para ver, né? Quando isso começa a pintar aí no Android também. Bom, e agora o assunto é a Apple e aquela briga que ela comprou na Coreia do Sul, porque falou que não vai mudar o sistema lá da App Store. Na sexta-feira eu comentei que a Apple se recusou a cumprir uma determinação do país e deixar o pessoal direto no aplicativo colocar sistemas paralelos à de assinatura interna por fora do sistema da App Store, e a Apple tentou se justificar. Falou que ela está colocando já em prática coisas parecidas. Ela falou que as mudanças que ela está colocando em prática já, que é permitir um link externo, então dentro do app a pessoa toca num link, aí vai para fora do app, e aí faz sim essa assinatura por fora do sistema da App Store é suficiente. Mas não é isso que o país está pedindo, né? Eles querem que eles deixem a pessoa assinar direto por dentro do aplicativo. Aí de lá para cá o que aconteceu foi que o principal executivo da Apple na Coreia do Sul pediu demissão, mas falou que não está relacionado a essa briga com o governo, mas só aceitou um emprego novo aí nos Estados Unidos. É claro que por isso está acontecendo justamente agora, né? Que está bem complicado da situação da Apple por lá. O pessoal especula que isso teve sim peso aí na decisão do executivo, mas é isso aí. A Apple, por enquanto, pelo menos, falou que vai assumir o lugar dele para também assumir essa bucha. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, parece que ela está querendo adotar tanto em iPhones quanto em Macs também em 2023 um chip aí com processo de fabricação de 3 nanômetros. Eles comentaram que pro ano que vem, né, para a geração nova de chips, a Apple deve manter aí o processo de fabricação de 5 nanômetros, mas é reduzir para 3, né, a partir de 2023. Eles comentaram que isso vai abrir caminho, inclusive, para ela começar a oferecer processadores em 2023 com 40 núcleos de CPU, mas tem que esperar, né? Para o ano que vem, pelo menos por enquanto, isso não deve rolar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um podcast, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Linode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!